A informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, plano.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram o ar.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque eu tô participando.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília. Jovem Pan News. Aqui você fica bem informado. 24 horas por dia. News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
E aí, galera, vamos jogar juntos? Está no ar o Camisa 10 desta sexta-feira. Respire, André, sexta-feira. Sexta-feira e final de semana tem muito futebol. Amanhã um super clássico, Palmeiras e Santos no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu em São Paulo. No domingo tem Atlético Paranaense e Corinthians. E um pouco mais cedo, 11 horas da manhã, tem São Paulo e Bahia. Tomara com o Morumbi lotado também. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. E ao meu lado, outro cara, André Garieri. Fala, André, beleza?
Fala, Fausto. Boa tarde a você, boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan aqui no Camisa 10. E tivemos a convocação do técnico Tite para os dois amistosos antes da Copa América. E convocação que também já vale para a Copa América. Eu particularmente achei que foi uma boa convocação, teve coerência. A única modificação, na minha opinião, claro, cada um tem sua opinião, sua convocação, o Flávio até vai falar um pouquinho sobre isso, eu teria convocado o Fabinho no lugar do Fernandinho, mas de resto, não tem muito o que mudar não, viu, Fausto?
Também acho, talvez por falta de opção em algumas posições, a gente tá mantendo alguns caras, mas aí é porque não tem outros jogadores para substituir. Meio dia e três, Flávio Prado, tudo bem, Flávio?
Tudo bem, muito boa tarde. O Fernandinho é um jogador que os técnicos gostam muito, né? Ele tem uma leitura tática muito interessante. Tanto que ele é considerado jogador fundamental até pro Guardiola. Tem uma saída de jogo muito boa. O sentido de marcação dele não é tão forte, é verdade. Às vezes ele erra algumas bolas fundamentais porque ele joga no risco. Mas essa passada, né, do meio campo pro ataque, ele funciona muito bem. Ele tem uma visão tática excelente. Talvez isso justifique a convocação. Alguns jogadores convocados mais pelo que tem feito na seleção do que nos clubes. Felipe Coutinho, por exemplo. David Neres foi muito legal ter sido chamado, achei ótimo. E acabou prevalecendo o Everton Cebolinha, né? Que tá realmente jogando uma bola legal. Tinha algumas dúvidas nessa posição, mas não mais tem muito o que discutir.
O Lucas ficou fora, né? Que...
É, calma, gente. A gente vai falar de seleção brasileira, nós estamos mortos.
Eu sei, mas o Everton Cebolinha, ele havia dúvida com o Lucas. Mas aqui também, só em cima. Achei coerente. tem que deixar o cara que tá mais tempo, né?
Ah lá, o nosso Diogo Mesquita falou assim, tá vendo? O Flávio já antecipou o que vai acontecer mais, com acabou. A seleção. O Flávio vai fazer um cálculo, porque eu não sei se é tão simples assim, não. Mas essa será a minha segunda Copa América aqui na Jovem Pan. E eu gosto demais de competições como Copa América, Copa do Mundo. Amistosos eu vou na linha do Flávio Prado aí. Quando é amistoso bom mesmo, vale a pena. Se não, passo por cima. O Flávio vai fazer um cálculo de quantas Copas Américas ele já acompanhou aqui na Jovem Pan. Manchetes, André?
Isso, vamos às manchetes, os destaques do futebol no Brasil e no mundo aqui na Jovem Pan no Camisa 10.
Felipão muda esquema e Palmeiras deve ter 3 volantes contra o Santos de Sampaoli.
E o Santos segue em busca de um camisa 9. Uribe do Flamengo é o nome do momento. Na partida deste sábado contra o Palmeiras, Eduardo Sacha irá exercer a função.
São Paulo pede a liberação, mas o atacante Antony quer servir a seleção olímpica.
O Corinthians tem 2 jogadores convocados pelo técnico Tite para esses 2 amistosos e também para a Copa América, 2 atletas que participaram da última Copa do Mundo na Rússia. O lateral direito Fagner e também o goleiro Cássio.
E nós já já voltamos com muito mais para você no Camisa 10. Vista a camisa, tamo junto. Essa eu gosto, hein? Clima de Copa América, é sempre muito bom. Copa América aqui na Jovem Pan. Já pensou, Flávio, quantas copas ou não?
Olha, aqui na Jovem Pan eu tô desde 90. Você tem uma cada 2 anos, dá uns 50, né?
É, bastante. Bom, um pouquinho de Copa América, né? É muita Copa América. E é legal, porque vai ser aqui no Brasil, será um grande espetáculo, a Jovem Pan vai mostrar tudo pra você, a Jovem Pan com seus apoiadores, é sempre muito legal. Ô, André Ranieri, vamos passar a lista, depois você chama o Tite pra falar. Primeiro, vamos passar os convocados. Olha, vamos. Os goleiros. Alisson do Liverpool, o Flávio vai, eu vou falando por posições e o Flávio vai fazendo análise em cima disso. Goleiros, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, Cássio do Corinthians, Flávio.
Tranquilo, perfeito, não tem o que discutir.
E aí entra os laterais, que na minha opinião tem alguns que por falta de opção estão ainda na seleção brasileira. Daniel Alves do Paris Saint-Germain, Fagner do Corinthians, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Alexandro do Juventus. Uhum. Na tela o pessoal está acompanhando também os convocados. E aí,
vai muito dentro disso, não dá pra você fazer uma renovação.
Que não tem, né, Flávio?
Não, e não é só isso, os caras cobram pelo resultado. Então é difícil fazer renovação. A Alemanha fez uma coisa mais radical. Aqui ele tem que trazer os caras experientes que ele precisa ganhar de qualquer jeito.
E vai destacar que o Marcelo, até por razões óbvias, ficou de fora da lista. Tem o Alex Telles na esquerda também, mas que tá atrás desses aí.
Sem dúvida. Zagueiros, Éder Militão do Porto, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Thiago Silva, Miranda. Ele levou 2 jovens e 2 experientes.
Isso, o Thiago e o Miranda dificilmente chegarão na próxima Copa. Marquinhos e Militão, muito provavelmente, a gente nunca sabe, mas se tudo estiver normalmente, os dois vão estar na Copa. Então, ok, tá dentro.
Meio campo da seleção brasileira. Casimiro, do Real Madrid. Arthur, do Barcelona. Lucas Paquetá, do Milan. Felipe Coutinho, do Barcelona. O Alan, né, do Napoli. Fernandinho, do Manchester City. Aí que o pessoal tá pegando no pé, né? O André testou o Fabinho. E aí, Flávio? Eu acho que é a única coisa que dá pra questionar mesmo.
Eu não questiono. Acho que não dá nem pra comparar o Fernandinho com o Fabinho. Não dá nem pra comparar. Mas sim, sabendo que o Fernandinho tá de saída e o
Fabinho tá
de entrada. O Fabinho tá de entrada, tá chegando, normal. Aqui você já tem o Arthur, que é mais jovem, você tem o Paquetá, que é mais jovem. Mas vão jogar os caras mais experientes e vai soltando devagarzinho. O Casemiro é um cara que tem um futuro enorme pela frente. O Alan entrou muito bem no time. E o Coutinho, ele não tá jogando bola, né? Mas é o Coutinho, pô. Ele tem uma história na seleção legal. E o Paquetá,
aliás,
é
uma grande Copa América pode fazer com que o jogador dê a volta por cima.
Claro, claro. Mas na seleção não tem. São coisas diferentes.
Né? E Flávio, tem muita gente reclamando que o Lucas poderia ter entrado no lugar do Paquetá. Mas o Tite, ele divide muito bem. Então você coloca para primeiro homem de meio campo, Casemiro e Fabinho. Para segundo homem de meio campo, Arthur e Alan. Para terceiro homem de meio campo, Paquetá e o Coutinho, entendeu? Então ele tem essa divisão na própria cabeça dele.
E outra coisa, o Lucas parece que ele é um menininho, mas o Lucas tem 27, ele demorou muito. Quando ele foi para a Europa, ele teve muita dificuldade de adaptação. E o Paquetá é uma aposta. O Tite cita muito o Paquetá. O Paquetá é muito bom jogador. Só que ele é inexperiente, faz uma outra coisa. Outro dia lá...
Deu um tapa na mão do árbitro.
Mas isso aí vai pegar, ele joga pra caramba. Eu acho que tá certinho aqui.
E eu vou fechar aqui o atacante. É Neymar, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison e David Neres. Eu acho que a briga do Lucas Moura, no caso, seria com David Neres ali, né?
O Everton talvez, e o David Neres. Porque, até porque o Richarlison e o Neymar, eles são donos da posição, de duas vagas das 23. Então a briga era entre o Vinícius Júnior, o Everton, o Richarlison e o David Neres. E quem que você falou agora? O Lucas.
O Lucas tava brigando com eles.
Não, não dá pra discutir.
Eu acho o seguinte, o Flávio já vai falar depois do Tite, mas eu acho o seguinte, eu acho que... Calma, torcedor, porque depois da Copa América, não tenha dúvida que Vinícius Júnior vai estar na seleção, entendeu? Tem jogadores que vão entrando e
até
é assim.
Até o Rodrigo Caio foi falado que deve
processo,
ser convocado depois
e talvez
da
seja
Copa
mesmo,
América.
Porque não vai contar com os jogadores aqui Thiago na Silvio Copa Miranda, do Mundo, entendeu? Então é normal, ele precisa contar com uma base experiente e com jogadores jovens. Ele optou por alguns jovens e deixou alguns jovens para depois da Copa América e isso vai acontecer. É
só projetar, né? Você joga isso aqui para 2-3 anos, imagina como estará o Lucas e como estará o David Neres. É fácil.
É isso aí. E vale destacar que alguns jogadores também mais experientes ficaram de fora, como Paulinho e Renato Augusto, que tinham uma pequena possibilidade ainda de aparecerem nessa lista aí do Tite. Aliás, Fausto Favara, Flávio, amigos aqui do Camisa 10, vamos acompanhar dois trechinhos do que disse o técnico Tite após anunciar os 23 convocados para os amistosos diante do Qatar e de Honduras e também para a Copa América que acontece no Brasil no próximo mês. Ele fala sobre a dificuldade de montar a lista para ele, foi uma das listas mais complicadas de ser montadas desde que ele começou aí como técnico da seleção brasileira.
E jogadores, quando tu abre uma possibilidade de novos atletas surgirem, aumenta o leque e aumentam as concorrências. E essas concorrências, elas devem acontecer e ela foi incentivada, essa concorrência, para elevar o nível. Aí tu concorre com lealdade. Mas escolhe dois volantes entre Casimiro, Fernandinho e Fabinho. É duro. E aí tu tem coerência, não adianta tu arrumar lugar e eu ficar, empurra pra cá, vão trair e a gente tira lá do outro lado, aí faz... Não dá. Escolha Fagner, Danilo e Dani. O Dani retomando, tem um espírito de liderança e uma... impressionante, o Fagner tendo talvez o melhor momento da carreira dele, o Danilo numa equipe top, e aí tu começa a buscar, só para te dar dois exemplos que ele tem, vou trazer mais, aí tu traz surgindo o Vinícius Júnior, que foi convocado, mas não pôde porque machucou e foi desconvocado, daí tu tem Everton com talvez o melhor ano no Brasil de regularidade fazendo gols. É duro decidir.
E mais uma palavrinha aí do que disse o técnico Tite, ele falou sobre a convocação de Neymar, né? Vale destacar que ele deixou de convocar Douglas Costa, não só pela atitude que o Douglas Costa teve no futebol italiano, o Tite mesmo já falou que o Douglas Costa em determinado momento não foi convocado porque primeiro estava machucado e também pelo fato da lesão, né? E também por ter cuspido no adversário. Ele deixou bem claro isso. E agora, para justificar a convocação do Neymar e até do Paquetá, que também teve ato de indisciplina, o Tite já contou uma história um pouquinho diferente. Vamos acompanhar o que ele falou sobre Neymar.
Neymar errou. Segundo, por educação, a conversa que eu, enquanto técnico da seleção brasileira, e eu, enquanto pessoa, vou ter com ele, por uma questão de educação e de princípios. Então, primeiro, eu converso com ele. Assim como conversei com Douglas Costa, e assim como vou conversar com o Paquetá. Por uma questão de conduta, por uma questão de educação.
Ah, então a participação do técnico Tite falando, tinha que convocar o Neymar também. Eu acho que ele errou lá atrás quando ele disse que uma das razões que fizeram com que ele não convocasse o Douglas Costa foi a atitude de indisciplina, porque aí faltou coerência para ele agora ao convocar o Paquetá e também o Neymar.
E teremos dois amistosos, né? Só para fechar a seleção, eu sou favorável a dois amistosos como esse. São quem que vai jogar? Vai jogar
Qatar e Honduras.
É tudo esquema comercial. Mas eu acho que seria um grande atrativo uma seleção brasileira encarar o Internacional, um Grêmio. Por que não selecionar duas equipes do futebol brasileiro?
Encrenca, hein?
Não, mas seria legal. Mas que seria.
Nos anos 70 é só disso, o pau comia.
Mas que seria um grande evento? Seria! E dava pra pensar nisso, ainda mais porque a Copa América aqui no Brasil. Vamos parar dos.
Diga, André. Só no dia 22 a seleção se apresenta, né? Na próxima quarta-feira. No dia 5, amistoso diante do Catar em Brasília. No dia 9, amistoso diante de Honduras. De Honduras no Beira-Rio e no dia 14 o Brasil estreia na Copa América diante da Bolívia.
No Morumbi. Meio-dia 17, amanhã, 19 horas, no estádio Paulo Machado de Carvalho. O Nilson César vai transmitir aqui na Pan, no AM, no FM, no YouTube com a imagem Palmeiras e Santos. Vamos falar do Verdão,
Tebas? Vamos nessa, boa tarde.
Tudo beleza?
Tudo beleza, Fausto.
Então
boa
manda tarde, ver, fala do Verdão aí.
Prado, ouvinte da Pan, né? O Palmeiras em campo amanhã tem clássico, como você disse, contra o Santos no Pacaembu, às 7 horas à noite. O Felipão fechou os treinamentos e a tendência é de 3 volantes para esse jogo, né? Muita gente surpresa com essa informação, não gostaria que mudasse o esquema do Palmeiras, mas diante do Sampaoli, que é um time ofensivo, o Felipão vai mudar o esquema do Palmeiras para 3 volantes contra o Santos. Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés praticamente confirmados. O Veiga deve ir pro banco de reservas e o Lucas Lima realmente perdeu a vaga, é até terceira opção no banco de reservas. Scarpa segue fora, machucado, sem previsão de volta, está poupado e um provável Palmeiras deve ter o Everton, Marcos Rocha, Aloan, Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés, 3 volantes, Zé Rafael, Dudu e o centroavante Deverson. Esse é o provável Palmeiras para enfrentar o Santos do Sampaoli. Por enquanto, 25 mil ingressos vendidos antecipadamente, a tendência de um bom público no Pacaembu e Borja fica no Palmeiras. Essa é a informação, o Palmeiras não vai querer liberar o Borja por empréstimo, pagou uma quantia pro vizinho também. Aí não dá. Pagou 33 milhões de reais em 2017, né? Uma quantia financeira bastante alta e por isso não vai liberar por empréstimo o jogador colombiano.
Casa cheia, né?
Casa cheia, casa cheia. E tava 3 volantes isso. Amanhã. Muita gente criticando o Felipão, que deve armar o time com 3 volantes contra o Sampaoli.
Eu lembro de um confronto entre o Guardiola e o Mourinho. Vai lembrar muito isso aí. O Guardiola ia pra cima e o Mourinho fechava, colocava o ônibus
chegou
lá e fechava.
Chegou a tomar tudo. De 5.
Exatamente.
O Mourinho chegou a tomar de 5 com essa
pessoa. Valeu, gente. Apesar que é relativo, porque o Liverpool joga com 3 meias.
É, então, né? Depende dos meias, na verdade. Depende do volante. 5
atacantes, todo mundo marcando o lateral.
E depende dos volantes. Aí tem volantes que atacam mais, são mais ofensivos.
Esses enfim. Do Palmeiras.
Tem saído, eles saem.
Dá pra ir.
3 tem saído.
Meio-dia 19. Tem um vídeo aí, André, do Felipe Melo. Que joga Ultimate Team. Você conhece esse jogo ou não?
Conheço, é o FIFA 19, né? Eu passo raiva, na verdade, jogando FIFA 19, mas conheço.
Olha como eu tô sabendo legal. Eu jogo muito, mas eu não sabia que era isso, entendeu?
É, mas eu jogo outra função, mas ele joga o modo Ultimate Team, que para quem não conhece, é um modo em que você vai ganhando espécies de figurinhas em pacotinhos e você pode montar o seu time com os jogadores que aparecem. Dessa vez, o Felipe Melo teve a sorte e tirou uma das melhores cartas do jogo. Quem que é? Tem a imagem?
Ronaldo.
Vamos ver. Ronaldo Fenômeno. Ele ficou felizaço que ele tirou Felipe o Ronaldo mesmo. Fenômeno.
Isso aí é feliz?
cada um com a sua maneira de demonstrar, claro.
Você joga... fica bravo, então.
E você viu o time que ele joga? Ele joga com o Liverpool, porque apareceu o Ronaldo Fenômeno com o uniforme do Liverpool. Então o Felipe Melo joga no FIFA no modo Ultimate com o Liverpool.
O Chacó tá dizendo que dá pra comprar também os uniformes. Ele comprou o do Liverpool.
Ah, entendi.
Daí o Giovanni Chacó.
É isso aí,
né?
Não sai do videogame. Então
é isso aí. Sobra tempo pra videogame, né? Veio dia 21. Vamos falar do Peixe. Vamos falar do Santos aniversário do Palmeiras. Já o Flávio vai fazer análise desse jogo e será um grande jogo, tomara. Jogo Mesquita, quer dizer que não deu certo o Borja pro Santos, não?
Ainda em negociação, mas parece...
disse que já melou.
Parece que agora a carta do momento é realmente o Uribe do Flamengo. Ele virou agora uma opção e como o Flamengo, cheio de opções, tem ali camisa 9, tem o Gabigol... Tem também o Lincoln, então parece que o Flamengo não deve criar barreiras e o Santos, por isso, já negocia. Uribe pode ser aí um reforço a ser anunciado até na próxima semana, muito possivelmente. O Santos corre para acertar com o camisa 9. Na partida deste sábado, clássico contra o Palmeiras, o Sampaoli deve de novo ter uma referência. Eduardo Sacha volta a exercer essa função, já que no meio da semana, contra
contra o Atlético Mineiro, o Sampaoli testou uma formação um pouquinho diferente, sem uma referência no ataque. Estava o Jean Mota, o Soteldo e o Rodrigo, portanto, ninguém ali de referência. Mas como o Eduardo Sacha vinha dando certo no Brasileirão, e o Sampaoli decidiu voltar com essa formação. O provável Santos, que vai a campo amanhã, terá Vanderlei no gol, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique na zaga, Vitor Ferraz ali pela ala direita, pelo meio o Diego Pituca, o Jean Lucas e o Jorge, ala esquerda. No ataque, Rodrigo, Soteldo e Eduardo Sacha. Fausto.
Muito obrigado, Mesquita.
Um abraço.
Flávio, Palmeiras e Santos, um super jogo no Pacaembu e uma super cobertura da Jovem Pan. Amanhã é dia do YouTube bombar, Flávio.
Verdade, verdade. O Palmeiras, ele toma suas precauções, vai jogar com um técnico diferente, técnico que gosta de atacar bastante, e eu imagino isso mesmo, o Santos atacando, Palmeiras tentando ficar aqui atrás, mas com os volantes que saem um pouco mais pro jogo, as bolas longas tradicionais do Filipão, deve ser um jogo bem legal. Com relação ao Uribe, eu falei com o presidente Pérez, na verdade o Uribe sempre foi a primeira opção, é que eles têm dúvida com relação à condição física dele, se ele tem condição, ele teve uma contusão, se a condição estiver liberada, estiver legal, aí eles vão contratar o jogador.
Flávio, antes mesmo do Ricardo Oliveira, porque o Ricardo eles tentaram, né?
Mas o Ricardo, a proposta do Atlético foi considerada indecorosa. Tá. Eles queriam o Carlos Sanches, eles queriam as coisas assim. Então já descartou de cara. E aí foram no Uribe, deixou tudo certo, tá tudo certo, é só uma questão de exame médio. Aí se não desse, pensaram em borra.
Agora, 12:23, a gente vai ter a Copa América daqui a pouquinho aqui no Brasil, mas em 2022, a próxima Copa do Mundo que acontece no Catar. E, Fausto Favara, o Al Wakra Stadium foi inaugurado ontem à noite no Catar. É o primeiro estádio pronto inaugurado para a Copa de 2022. O valor gasto é estimado em 587 milhões, para quem estiver acompanhando com imagem aqui no camisa.
Jesus.
Bonito, hein?
Ô, André, todos os estádios da Copa do Mundo, todos os estádios da Copa do Catar terão ar-condicionado, isso porque não vai ser no verão, né? A Copa do Mundo será no final do ano. Todos os estádios terão ar e eles, após a Copa do Mundo, a maioria deles certamente irá se transformar em centros comerciais, né? Shoppings, enfim. É sensacional o que eles estão fazendo, entendeu?
É
lógico, a questão do dinheiro é duro, porque... É. Então, a gente não sabe de onde vem, o que não vem.
Até complementando
a informação. A gente sabe, vem da ditadura.
É, então.
Porque esse estádio, ele tem um formato de cima aí meio...
Meio engraçado,
meio curioso. Digamos que erótico.
Completando a informação, foram gastos 587 milhões de euros. O Giovanni Chacon, ele faz questão de reforçar aqui, é verdade. E também vale lembrar que o Qatar sofre críticas muito duras sobre as condições de trabalho na construção do estádio. Constantemente estaria utilizando o trabalho escravo.
Ah, ou sem dúvida.
Então, é uma ditadura nojenta no Qatar. Comprando clube, comprando tudo, né?
Sem dúvida. E isso é importantíssimo ser colocado, fundamental ser colocado, assim como quase todas as sedes de Copa do Mundo, como foi no Brasil, como é também na Europa e em todas as partes do mundo. Mas agora, deixando isso de lado, que é importante demais, vai ser uma Copa interessante, porque você vai poder rodar de trem em todos os estádios, André. Então, quer dizer...
A estrutura é bem interessante.
É lógico, né? Que é uma cidade praticamente montada ali por um evento, né? Então, vai ser
Disney,
legal. Né?
Vai ser uma Disney.
Vai ser uma Disney do futebol. É isso. Foi bem. Vai ser uma Disney do futebol, não criando nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade, até mesmo para um número maior de jornalistas, porque a estrutura, como não vai ter tanto deslocamento, né? Vai ter mais gente com condições. Então é legal. 12:26. Vamos falar de quem, André?
Vou ver aqui. Giovanni Chacon. Vamos falar do São Paulo. Ontem entrou diretamente do CCT da Barra Funda e hoje está aqui nos estúdios da Jovem Pan. Boa tarde, Chacon. Quais são as informações do São Paulo? O Pato tá bem,
treina normalmente, deve ser inclusive titular para essa partida, ou seja, também, se nada ocorrer aí no meio do caminho, já deve estar pronto para essa partida contra o Corinthians. O reencontro Pato-Corinthians seria a primeira partida, porque naquela época não poderiam jogar nem Jadson pelo Corinthians contra o São Paulo, nem Pato pelo São Paulo Paulo contra o Corinthians, até jogaram aí algumas partidas, mas Pato, reencontro Pato no São Paulo contra o Corinthians.
Torcedor do Corinthians não tem muita saudade dele não.
Não viu? Tem não, não gosta, enquanto São Paulo gosta
mas
do Pato.
Mas é um grande atrativo pro jogo, né?
Total. Sem dúvida, a questão da rivalidade ficou. E o São Paulo tem uma sequência de jogos importantes aí, um calendário apertado antes da Copa América, e o Antony, inclusive, conversou com o Cuca e pediu para servir a seleção olímpica no torneio de Toulon que vai acontecer. Então ele pediu a liberação do Cuca para que ele fosse com a seleção para esse torneio. Esse que é um torneio que geralmente expõe os atletas para os times europeus, né? Os times europeus sempre ficam de olho nesse torneio.
Apesar que o Antony não precisa disso, até porque o Ajax já demonstrou
interesse. Não, e o Arsenal também já tá de olho aí no Antony para essa...
Sabe o que ele faz certo, o que ele faz errado. É um casado solteiro esse torneio de Toulon.
Pois é, e o Cuca concordou e diz que não deve privar, inclusive, o Antony de ser liberado. Domingo, 11 horas da manhã, tem duelo contra o Bahia. Em entrevista coletiva hoje no CT da Barra Funda, antes dessa partida, o Cuca falou sobre a regularidade do campeonato, que é um campeonato muito difícil, Brasileirão.
A maioria sim, mas sempre tem aquele que num segundo semestre tem uma disparada, né? Então, lógico que o campeonato, quando é um campeonato de regularidade, se você for buscar, geralmente o campeão tem 6 ou 7 derrotas. E você tem que saber lidar com essas derrotas ao longo do campeonato também. Tem que vencer fora, tem que lidar com isso também. É um campeonato, por isso que é um campeonato duro. É difícil para os times menores se manterem, é difícil para os grandes lutarem para chegar em primeiro, né? E por isso que a gente julga que é um dos, se não o campeonato mais difícil que tem no mundo. Não comparando a qualidade técnica, mas a dificuldade em termos de a gente ter 10, 12 equipes aí que lutam pelo título.
Tá aí o técnico Cuca, então, falando. No domingo, duelo contra o Bahia. Muito provavelmente, como a gente disse, Pato deverá ser o titular. Falso Favara, André Ranieri, Flávio Prado, pessoal aqui do Camisa.
Obrigado, Chacon. Valeu. Só quero agradecer a rapaziada no YouTube. Hoje uma audiência incrível, hein? 1.600 pessoas no YouTube. Normalmente o número é inferior a isso, mas mais de 1.600 pessoas conosco no YouTube. Fora o AM, toda a rede Jovem Pan News. Ah, que aí obrigado. Sim, é o Brasil inteiro ligado. Vou falar do Timão que encara o Atlético Paranaense, pedreira também, porque jogar na arena não é fácil não, André.
Não, o atual campeão da Sul-Americana que está vivo ali, vai pegar uma pedreira pela frente na Copa Libertadores da América, o Atlético Paranaense, que vem sim fazendo um bom trabalho nos últimos anos.
Corinthians... O Vampeta já tá lá com o sobrinho.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.